Para nos falar deste prémio, temos connosco o Rui Diogo, é especialista em Biologia Evolutiva e Antropologia na Universidade de Howard, nos Estados Unidos. Sr. Professor, boa tarde, bem-vindo à Rádio Observador, obrigado pela sua disponibilidade.
Boa tarde.
Sr. Professor, falávamos esta manhã com Eugénia Cunha, da Universidade de Coimbra, antropóloga, que manifestava alguma surpresa pela distinção, por este trabalho a ser distinguido pelo júri do Nobel. Apanhou-o também de surpresa?
Sim, por acaso, sim, esta manhã, quando vi, porque geralmente não ganham biólogos, muito menos pessoas que fazem mais trabalho em antropologia, em evolução humana, e então é algo surpreendente, mas sim que há muitas ligações com medicina, como se está a ver nos últimos anos, por isso também tem a sua lógica, sim.
E que trabalho desenvolveu Svante Paabo para merecer esta distinção?
Sim, foi algo muito notável porque a única maneira de comparar o DNA, os genes dos humanos com outros seres vivos era comparar com os chimpanzés, que são o ser mais próximo de nós, não é? E com outros animais. E os chimpanzés separaram-se de nós há 6 milhões de anos. Ou seja, havia demasiado tempo. E todos os humanos são igualmente diferentes dos chimpanzés. O que quis fazer e conseguiu fazer incrivelmente foi dizer, olha, há humanos que são mais próximos de nós, que separam de nós há 600 mil anos só, que é muito menos que os chimpanzés, e podemos ver o DNA deles e aí saber mais ao detalhe como é que mudaram os humanos, as doenças, etc. E então essa é a grande diferença, é que conseguiu, incrivelmente, o DNA de neandertais, que separam de nós há 600 mil anos.
Sr. Professor, e como é que isso é feito? Como é que foi descodificado o DNA de seres que já não estão entre nós há tantos anos?
Sim, me parece ficção científica, não é? Os ossos, no fundo, conservam um pouco de material ainda vivo. E vivo no sentido em que o DNA, as moléculas orgânicas, há partes que estão ainda lá. Só que o que passa é que é muito fragmentado. Só que ele conseguiu, com técnicas incríveis, com truques de biologia, aumentar, de alguma maneira, esses fragmentos e, sobretudo, focalizar-se na mitocôndria, nos genes do DNA da mitocôndria, que é muito mais fácil para fazer esse tipo de estudo. E, finalmente, conseguiu. Não tem o genoma inteiro, como temos o genoma inteiro de seres humanos vivos, mas o incrível é que ele conseguiu, com outros colegas, a fazer essa extração do DNA dos neandertais, sim.
Sr. Professor, e que importância tem esta descoberta? Que aplicação tem este conhecimento?
Sim, aí é que é muito, muito importante, porque uma coisa interessante dos neandertais, sabe-se agora porque ele conseguiu fazer isso, é que, ao contrário dos chimpanzés, por exemplo, há alguns humanos vivos que ganharam mais DNA dos neandertais do que outros. Por exemplo, as pessoas da Eurásia, da Europa e da Ásia, que era onde estavam os neandertais, têm uma maior contribuição dos neandertais, cerca de 1 a 4% de muitos alelos. Enquanto, por exemplo, as pessoas que estão na África não têm tanta contribuição. E isso é muito importante para a medicina de precisão, que é, sabendo de onde somos, a nossa etnia, etc., isso pode ter a ver com diferentes variações, não é? E os ocidentais mostram como as variações têm correlação com a medicina. Por exemplo, eles estavam mais adaptados para o frio, poderão ter doenças que estão mais relacionadas com esse tipo de adaptação, que pode ser boa para o frio, mas má em lugares mais onde está mais calor, por exemplo, em Portugal, etc., não é? Uma reação do corpo seja demasiado extrema, e então isso permite começar a personalificar a medicina. Nesse sentido, é muito, muito importante saber mais sobre o género dos neandertais, sim.
Sr. Professor, muito obrigado pelas explicações que nos deu e por nos ajudar a descodificar este prémio e as razões que levaram à atribuição deste Nobel da Medicina. Estivemos à conversa com o Rui Diogo, especialista em Biologia Evolutiva e Antropologia na Universidade de Howard, nos Estados Unidos.